Falamos na semana passada de coisas que nos faltam, né? Lembram disso? Quando estiveram aqui semana passada? Lembra da palavra de Deus que foi ministrada na semana passada ou não? Falamos de coisas que nos faltam. De coisas que faltam na humanidade e que gera, né? E que gera a ira de Deus, né? E falamos aí a respeito de coisas como a benignidade, mas principalmente o conhecimento do Senhor. Amém? Coisas que faltam. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus fala que são coisas que faltam, não é? E que ao faltar vai gerar uma consequência. Falta verdade, falta benignidade, que é a bondade, falta o conhecimento do Senhor. E por causa destas coisas, nós temos sido muitas vezes destruídos, muitas vezes temos perdido, né, deixado de receber os benefícios de Deus para a vida do homem. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Deus não tem prazer naquilo que corrompe-se, naquilo que se destrói, naquilo que deixa de ser ou cumprir o seu propósito. Pelo contrário, Deus quer que cada coisa, Deus quer que cada situação, Deus quer que cada uma das obras das suas mãos cumpra o seu propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Deus se move. Deus move-se com propósito. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus move-se com propósito. Nós muitas vezes não compreendemos a ação de Deus, porque queremos que Deus satisfaça as nossas necessidades. Nós queremos que Deus satisfaça os nossos anseios. Nós queremos que Deus simplesmente seja não o nosso Senhor, mas o nosso servidor. Nosso servidor. E aí é que nós, muitas vezes, nos frustramos. Porque Deus, Ele não se move simplesmente de acordo com as nossas necessidades. Deus, Ele se move através de um propósito bem definido. Um propósito abençoador ao homem e à humanidade. A todos da terra. Amém ou não amém? E nós vamos ver isto hoje. E eu quero animar você através desta palavra, mostrando que Deus, Ele vai te abençoar. Deus vai te enriquecer. Deus vai estabelecer a vontade dEle em você. E através disto, você vai ser enriquecido em vários níveis, em várias áreas, de várias formas. Porque é assim que Deus faz. Amém ou não amém? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, nós vamos ler. E nós vamos aqui refletir sobre algumas coisas através desta história verídica, real. Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é um acontecimento. Aconteceu mesmo. Amém ou amém? E nós vamos então extrair daqui alguns princípios e alguns ensinamentos do nosso Deus para a nossa vida. Amém ou não amém? Diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Fala comigo assim: ele viu dois barcos. Fala com mais vontade, com mais força. Fala assim: ele viu dois barcos. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, que também é conhecido como Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Clamamos: vem ministrar os nossos corações, a nossa mente. Vem transformar-nos, Senhor, e levar-nos a vivermos a semelhança, Senhor, do Teu próprio Filho Jesus. Pai, estabelece em nós princípios que vão ajudar-nos a vencer nesta vida, a caminhar mais longe, a alcançar ainda mais, ó Deus, aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, se manifeste agora sobre cada vida, e declaramos que todo espírito maligno que se levanta contra aquilo que vai acontecer hoje aqui, desde já o repreendemos, anulamos as suas forças e ordenamos em nome de Jesus a estes demônios que saiam da nossa presença. Em nome de Jesus Cristo, declaramos aqui que a paz do Senhor está sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o que eu quero mostrar aqui para você, nesta manhã, através desta passagem, que, como eu disse aqui, não é uma passagem que traz uma analogia. Nós estamos falando aqui de um facto. Isso aconteceu mesmo. Isso compartilha a respeito de um pouco da história de Jesus. Nós vemos aqui, né, o autor de Lucas escrevendo aquilo que ele ouviu a respeito, né, daqueles que andavam com Jesus. Né, Lucas não andou com Jesus diretamente como um dos seus discípulos, mas ele começou a escrever a respeito daquilo que ele ouvia, a respeito daqueles que andavam com Jesus, seja os próprios discípulos, seja, né, a multidão, né, e eles compartilharam os acontecimentos, os milagres. Eles viram como Jesus ouve-se maravilhosamente no meio daquele povo. E então ele registrou essa história, e através desta história nós podemos perceber como Deus trabalha. Jesus mesmo afirmou: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim realizar a vontade do meu Pai. Eu vim fazer aquilo que o Pai mandou eu fazer. Eu vim aqui para realizar os propósitos estabelecidos pelo Pai para a humanidade. A minha vida, ela está funcionando. Jesus afirmava isso. A minha vida funciona aqui na terra, não simplesmente para agradar homens, não para satisfazer a vontade de homens, mas sim para fazer a vontade do Pai que me enviou. Porque ele era um com o Pai. Assim como ele era um com o Pai, ele quer que eu e você sejamos um com Deus, com ele e entre nós. E aqui ele está mostrando uma realidade poderosa em relação a isso. A primeira coisa que eu quero te mostrar neste texto foi que Jesus, ele viu algo que poderia ajudá-lo a cumprir o propósito do Senhor. Ele viu algo. Veja bem, imagine a cena. Jesus estava ali, né, em Genezaré, perto de um lago, e ministrando, e começou ali a ensinar a palavra de Deus. E o que é interessante é que as pessoas começaram a chegar, a se aproximar, e nós não estamos falando de uma, duas ou 10 pessoas, mas a palavra de Deus afirma que havia uma multidão. Presta atenção, interessante isso. Uma multidão começou a se aproximar para ouvir as palavras do mestre. Eles aqui ainda não tinham o conhecimento ou a sabedoria que nós temos. Eles ainda não percebiam que Jesus era o Filho de Deus. Para eles, aquele Jesus era apenas mais um ensinador da lei. Mais um mestre, mais um, talvez mais um rabino. Mas era um rabino diferente, porque as palavras que ele falava eram palavras de vida eterna. Aquilo que ele ensinava realmente não era apenas princípios ou teoria. Ele, irmão, simplesmente ele ensinava e ministrava coisas e depois ele, através de sinais, prodígios e maravilhas, dizia: é assim que realmente funciona no reino de Deus. Jesus nunca só pregou, ele pregou, libertou, curou, fez milagres maravilhosos, poderosos, para simplesmente mostrar para as pessoas que ele era o Filho de Deus e aquilo que ele tinha vindo fazer. E a multidão, eu vou separar vocês três já. Seu Luciano, faz isso por mim, faz favor. A multidão, tão simplesmente, irmãos, por saber que ali havia vida, e havia vida em abundância, a multidão, por saber que ali estava uma palavra que podia transformar o destino delas. Fala para a pessoa que está do seu lado. A palavra de Deus, viva e verdadeira, pode mudar a tua situação e pode mudar o teu destino. Talvez você esteja aqui hoje pensando, como é que vai ser o meu amanhã? Talvez você esteja aqui sem esperança. Talvez as circunstâncias que te rodeiam mostrem que o teu futuro não é muito promissor. Mas a palavra de Deus pode mudar a tua condição. A palavra de Deus, ao entrar em você como vida, não apenas como letra, não apenas como uma teoria, não apenas como mais uma pregação, a palavra de Deus como vida entrando em você, ela vai mudar não só o teu presente, mas vai mudar também o teu futuro. Foi isso que nós vimos acontecendo aqui. E essa multidão, porque viu em Jesus algo poderoso, essa multidão, tão simplesmente essa multidão, espremia Jesus. Eles queriam algo mais de Jesus. Eles corriam para Jesus com uma necessidade. E aí Jesus então precisava pregar a palavra. Jesus precisava pregar de forma que todos pudessem ouvir. Jesus precisava falar de uma forma que não apenas aqueles, talvez 10 ou 20 que estavam espremendo ele, tivessem o alcance da palavra. Então ele falou assim: eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma atitude e chegar num local ou de uma forma em que todos possam receber a palavra que eu tenho para lhe dar. E aí então diz a palavra de Deus que Jesus viu dois barcos. Fala comigo, Jesus viu dois barcos. É interessante, mas hoje Jesus pode estar aqui, e ele está aqui no nosso meio, olhando, mas eu quero dizer, pode estar aqui olhando daquilo que ele precisa para que a palavra dele chegue a todos. E ele está olhando e ele pode ver algo aqui, nesse meio, no meio dessas pessoas, no meio daquilo que nós representamos, algo que ele precisa para que a sua palavra chegue não só a 10 ou 20 ou 30 pessoas que procuram a palavra, mas a uma multidão que precisa dessa palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus viu dois barcos. O que é que será que ele vai ver hoje? Então veja bem, apesar de parecer uma necessidade, apesar de parecer ser uma necessidade, Jesus ir àqueles barcos, eu quero que você olhe pelo outro prisma. Estava ali Pedro, Tiago, Simão, os três já tinham tido uma noite cansativa, passaram, como ele mesmo disse, passamos a noite inteira no mar, tentando pescar e não deu resultado. Então veja bem, não era apenas uma noite cansativa de muito trabalho, mas era uma noite cansativa e frustrante, porque o muito trabalho resultou em nada. Detalhe, trabalharam a noite inteira e não alcançaram nada. Então eu quero que você veja pelo prisma deles. O que eles estavam a fazer? Enquanto a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, diz a Bíblia que eles estavam ali na beira do lago, simplesmente lavando as suas redes, se preparando para ir para o seu descanso, voltar para, né, para a sua casa, se calhar, né, ir tomar a sua refeição depois de uma longa noite de trabalho, cansado. É verdade, quantos já trabalharam aqui de noite, de madrugada? Quantos já fizeram trabalhos noturnos? Quando você chega, né, depois de todo o trabalho noturno, o que você quer fazer? Comer alguma coisinha rápida e dormir. É assim ou não é? Vou forrar o estômago para ver se eu não acordo com fome. É assim. É ou não é? E vai dormir. Irmãos, estes homens provavelmente estavam pensando nisso. Lavando as redes, pensando na sua frustração, não pescamos nada, não temos negócio hoje, não temos futuro, não vai dar certo, e a vida está complicada, mas de repente, o Jesus que salva, Jesus que transforma, Jesus que tem a palavra de vida e de esperança, olhou e viu dois barcos. O que eu quero te mostrar aqui? Um daqueles barcos era de uma pessoa que se calhar nem estava pensando que poderia ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Talvez você esteja aqui e pense assim, mas Deus vai me usar? Mas Deus pode usar o que eu tenho? Presta atenção, Deus não usou Pedro nessa hora, Deus usou o que Pedro tinha. Deus usou Pedro mais tarde. Deus usou Pedro mais tarde, mas naquele momento, porque o próprio Simão Pedro não conhecia Jesus, Deus não usou ele, usou o que ele tinha. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus hoje pode usar não você, mas aquilo que você tem para cumprir o seu propósito. Apesar de parecer uma necessidade, Jesus ir para um lugar mais amplo, mais aberto, para que todos pudessem ouvir, simplesmente Jesus não estava agindo de acordo com uma necessidade. Mas Jesus estava ali cumprindo um propósito. E para cumprir um propósito, ele começa a ver. Como é que eu vou cumprir esse propósito? Quem é que eu vou escolher hoje? O que é que eu vou usar? Quem é que tem aquilo que eu preciso? E hoje Jesus pode estar olhando para você. E talvez hoje Jesus fale, não vou usar você, mas vou usar o que você tem. Você está me entendendo? Por isso se prepara. Põe aí a mão no ombro de alguém e fala assim, se prepara. Porque Deus pode olhar para você hoje. Para cumprir o seu propósito. Olhando para o prisma daqueles homens. Eu quero te mostrar algumas coisas importantes aqui. Qual era a posição deles diante daquilo que lhes foi apresentado? Eles poderiam ter falado, veja bem, Jesus chegou para eles e falou assim, olha, dá para me levar até ali mais, um pouco para dentro deste lago, para que eu possa falar de forma que todos me ouçam. Talvez um olhasse para o relógio, não havia relógio nessa época. Algum olhasse e falasse, epa, já trabalhei a noite toda. Tem certeza, Jesus? Não dá para escolher outro aí, não? Estou cansado. Estou cansado. Já estou sem forças. Olha aí, trabalhei a noite toda. Ó, nem pesquei nada. Minha vida hoje vai ser difícil. Estou cheio de conta para pagar e nem peixe para vender eu tenho. Tem certeza, Jesus? Eu quero te mostrar aqui algumas coisas importantes, porque muitas vezes Jesus está olhando para nós num determinado momento. Ele pode estar olhando para você agora e para aquilo que você tem. Pode ser que aquilo que você tenha só represente frustração para você. Mas aquilo que você tem e que representa frustração para você pode ser uma arma poderosa nas mãos de Deus para cumprir o propósito de Deus. Você está me entendendo? Pastor, mas eu não tenho nada. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quando você diz que você não tem nada, Deus pega esse nada e faz ele ser alguma coisa. Você tem um trabalho, você tem uma profissão, você tem conhecimento, você tem coisas que Deus colocou na sua mão e se chama bens, pertences. Deus te deu essas coisas. Você pensa que tem elas porque você batalhou para conquistá-las, mas tudo aquilo que temos, na verdade, é proveniente de Deus. Você crê nisso? E nós estamos vendo aqui este homem simplesmente recebendo, né, um convite. Ou seja, Jesus vem e fala: olha, eu preciso do teu barco. Ele poderia ter negado. Ele poderia simplesmente não aceitar, dar o próprio tempo deles. Veja bem, Jesus não pegou só o barquinho, Pedro foi junto com ele. Jesus não era pescador e Jesus não sabia como lidar com o barco. Pedro foi junto, falou: é isso que você precisa? Então, senta aí, Jesus. Senta aí que eu vou te levar até ali. Quantas vezes nós nos mostramos indisponíveis para aquilo que Deus queria cumprir como propósito? Quantas vezes Deus fala: é hoje que eu quero te usar e é dessa forma e com aquilo que você tem. E você fala: não estou disponível, não tenho tempo, não dá, estou cansado, preciso ir dormir, estou com fome. Não dá. Mas Pedro, ele não olhou o cansaço, não olhou as horas do dia, não olhou a sua frustração. Pelo contrário, ele falou: senta aí, Jesus, que eu vou te levar até ali. E foi com Jesus. Detalhe. Ele colocou à disposição do próprio Jesus o que tinha. O que é que ele tinha naquela hora? Só o barco. Ele não tinha mais nada além do barco. E por mais que aquilo fosse um nada, nas mãos de Jesus aquilo era o tudo que ele precisava para cumprir o propósito. Muitas vezes nós estamos disponíveis com o nosso tempo. Muitas vezes nós estamos disponíveis com o nosso conhecimento, com a nossa vida, mas não estamos disponibilizando aquilo que nós temos, os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso negócio para o Senhor Jesus. Quando eu coloco aqui o nosso negócio, porque eu quero te mostrar uma coisa. Aquilo ali era o negócio de Pedro. Estás a perceber? Pedro era pescador. O maior instrumento de um pescador, o que que é? O barco e a rede. É verdade ou não é? Sem barco, sem rede, não dá com varinha ficar pescando e ter negócio. Tem que ter barco, tem que ter rede. Pescar com vara, irmão, é lazer. É verdade ou não é, pescadores? Então veja bem, Pedro disponibilizou, irmãos, mais do que o seu próprio tempo, mais do que a sua própria vida, ele disponibilizou os seus bens e ele disponibilizou o seu próprio negócio para que Jesus cumprisse o propósito de Deus. Você está me entendendo? Porque há muitas pessoas que falam assim: não, pera um pouquinho. Deus é Deus, negócio é negócio. A gente não pode misturar as coisas, pastor. Reino de Deus é reino de Deus, negócio é negócio. E não dá aí para ficar misturando as coisas. E aí o que acontece? Quando ele vem para a igreja, é reino de Deus. Quando ele vai para o negócio, é negócio. Aí Deus não está no negócio. Como também o negócio dele não faz parte dos propósitos do reino de Deus. Você está me entendendo aqui o que eu estou falando? Porque Deus hoje quer gerar em você uma mudança de mentalidade. Deus quer levantar aqui nesta manhã homens e mulheres que não vão simplesmente trabalhar por conta de outro. E Deus vai colocar negócios na sua mão. Ah, eu acho que vocês não entenderam o que eu falei aqui. Eu acho que vocês não entenderam, ou então vocês não querem. Vocês querem continuar sendo empregado. Alô? Eu quero continuar sendo empregado. Pastor, tá bom ganhar o meu salário mínimo. Eu já estou habituado, já até planejei a minha vida. Não me sobra um cêntimo, pastor. Mas pelo menos está tudo pago. A gente come arroz com ovo, quando tem ovo. Mas pronto, pastor. Eu tenho. Aí o pregador vem para cá dizendo: Deus quer colocar na sua mão negócios. Quê? Codócios? Fala para a pessoa que está do seu lado: onde é que você está, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou voltar aqui ao princípio dessa mensagem. Uma palavra proveniente de Deus muda o curso de uma pessoa, muda o seu destino. Sabe o que eu estou te dizendo aqui nesta manhã? Que Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua condição. E hoje aqui, Ele já vai começar a abrir o panorama da sua mente para que você veja que Deus vai tirar você dessas limitações e vai colocar na sua mão negócio. E isso significa, irmãos, que a sua história não vai ser mais a mesma se você hoje receber essa palavra com vida. Mas se você receber essa palavra como mais um culto, mais um sermão, mais uma palavra da religião, acabou, é tudo igual, você vai continuar o mesmo. E eu nunca vi ninguém mudar a sua própria condição fazendo as mesmas coisas. Sabe qual que é o maior problema do ser humano? Sabe qual que é o maior problema do ser humano? É que ele insiste em fazer as mesmas coisas sempre, mas ele quer mudança. Ele anseia pela mudança, mas ele não está disposto a mudar. Ele não muda a sua mentalidade, ele não muda a sua forma de ser, de estar, de agir. Ele não muda a sua caminhada, o curso muitas vezes da sua caminhada. Não, ele quer se manter naquilo que é a tradição. Mas ele quer a mudança. Só que tradição não muda ninguém. Tradição é para manter o velho. É verdade ou não é? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Tradição só mantém o velho. As pessoas, elas querem algo novo, mas não fazem nada de novo para alcançar o novo. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada mais novo para você hoje aqui do que a palavra de Deus que está sendo liberada. O reino está sendo estabelecido. Deus tem propósitos grandiosíssimos. Irmãos, os propósitos de Deus não são pequenos. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Deus, irmãos, ele não trabalha com coisa pequena. Enquanto nós estamos pensando, muitas vezes, em estabelecer uma igreja, Deus está pensando em alcançar uma cidade. Enquanto nós estamos aqui, vamos ver hoje, né, o culto, como é que vai ser a reunião, a igreja, Deus está pensando assim, como é que nós vamos transformar o Conselho de Almada, o distrito de Setúbal, como é que Portugal vai viver o seu destino profético como porta de avivamento. A mente de Deus não está limitada a 120 metros quadrados. E quem é que ele vai usar? Pessoas que, como Pedro, independente do seu cansaço, independente da sua frustração, independente daquilo que ele já viveu a noite inteira, está disponível para ser usado por Deus, ou está disponibilizando o que tem para Deus usar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Deus vai começar a abrir a sua mente, ele vai ampliar, ele vai alargar as estacas do seu entendimento para que você saiba que ele quer te prosperar, ele quer te abençoar, ele quer colocar coisas grandes na sua mão, porque ele tem propósitos grandes e ele vai usar pessoas que estão sendo engrandecidas por ele para cumprir os seus propósitos. Por isso nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender princípios. Eu preciso estar disponível com o meu tempo para aquilo que Jesus quer fazer. Eu preciso estar disponível com aquilo que eu tenho para aquilo que Jesus quer fazer. Ele quer alcançar almas, ele quer transformar pessoas, ele quer espalhar e semear a sua palavra sobre a nação, sobre os continentes. Ele quer fazer com que uma visão, irmãos, não fique estancada entre quatro paredes. Quando Deus fala sobre visão, sabe o que ele fala? Escreve ela bem grande, para até aquele que passa a correr, aquele que passa correndo, possa enxergar de longe. Você já leu alguma coisa correndo? Nunca? Outdoor. Presta atenção, você está a 60, 70 quilômetros por hora num carro. E você consegue enxergar o que está escrito no outdoor. É verdade ou não é? Isso se chama espalhar a visão. Só que o outdoor que você vai ver muitas vezes está falando das coisas desta terra, deste mundo, das coisas que vão perecer. Irmãos, preste atenção. Deus está falando aos seus profetas. Escreve a visão de forma que as pessoas possam ler correndo e de longe. Quero mostrar esse exemplo prático. Quem é que tem um outdoor? Por que que você não tem um outdoor? O que que um outdoor pode gerar na sua vida? Tão simples quanto o outdoor é um passivo, irmãos. Está lá parado, é ou não é? Você faz uma manutenção, se calhar, uma vez por ano, é ou não é? Todas as vezes alguém está pagando para colocar uma mensagem lá. Todos os meses recebe dinheiro na sua conta? Alô? Todos os meses você recebe dinheiro na sua conta porque alguém está pagando para deixar lá uma visão escrita. É verdade ou não é? Ah, pastor, mas pensando bem, eu prefiro realmente levantar todos os dias às 7 da manhã e dormir às 10 da noite porque quero fazer o trabalho com o meu braço. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe por que o rico é rico? Presta atenção que eu vou te falar aqui. Sabe por que o rico é rico? Sabe? Porque ele põe o dinheiro dele para trabalhar para ele. Sabia disso? Ele põe o dinheiro dele para trabalhar para ele. Ele não trabalha para o dinheiro. Ele põe o dinheiro dele para trabalhar para ele. Ele está constantemente pensando em como é que eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, não eu trabalhar para o meu dinheiro. Então ele vai criando passivos. Eu vejo muitas vezes as pessoas desesperadas para comprar sua casa própria e ficar devendo 30 anos para o banco. Enquanto ele poderia pensar em comprar, na verdade, 2, 3 casas. Alô? E colocar alguém para pagar para ele. O que chama isso? Passivos. Pastor, por que você está falando isso hoje? Porque eu quero que você entenda que pessoas vão ser despertadas nessa manhã para negócios. Pessoas vão ser despertadas nessa manhã para simplesmente pensar em formas de colocar o seu próprio dinheiro para trabalhar para elas. Pessoas vão ter ideias originais, criativas, vão encontrar meios em que elas não vão precisar estar presente, elas não vão precisar se esforçar, ela não vai precisar pôr o braço dela, porque o próprio dinheiro dela vai estar trabalhando para ela, trazendo lucros. Pastor, mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? Quanto mais rico você for e tiver com uma visão alinhada com o reino de Deus, mais o reino de Deus é beneficiado. Quanto mais você entender o que eu estou falando aqui, Deus vai começar a usar aquilo que você tem hoje para enriquecer você, para prosperar você, mas também para mudar você, para alinhar você com o destino profético estabelecido por Deus para a sua vida. Por isso você tem que desde já começar a mentalizar, a entender que você tem que estar disponível para aquilo que é o propósito de Jesus. Como também você tem que estar pronto para disponibilizar o que você tem para os propósitos de Jesus, tal e qual Simão Pedro fez. Alô? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo mesmo isso, pastor? Eu estou olhando para você, você está com uma cara de assustado, irmão. Eu não sei o que é que se passa, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui. Deus responde quando o homem responde para ele. Vou falar de novo. Deus responde quando o homem responde para ele. Jesus falou para Pedro, eu preciso do teu barco para pregar a palavra ali, ó, para essa multidão. Pedro falou, sim, Senhor. Sim, Senhor. Que é interessante, irmãos, é que assim, nós vamos ver, Pedro nem pediu nada. Mas qual foi o resultado dessa ação na vida dele? Qual foi o resultado? Você lembra do texto? Jesus liberou para ele uma palavra. Depois de ter pregado, ele falou assim, agora pega e lança a rede no mar. Pega agora a tua rede e lança no mar. Qual foi o resultado? Quando ele lançou, o que aconteceu? Aquilo que não aconteceu numa noite inteira de trabalho, aconteceu em segundos. Foi só lançar a rede ao mar. E os peixes, irmãos, presta atenção no milagre. Presta atenção nesta obra maravilhosa. Irmãos, o próprio Deus ordenou aos peixes. Está vendo aquela rede? Entra nela. Entra nela. Irmãos, os céus, os mares, os animais, todo ser vivo, todo aquele que respira, ele está submisso à vontade do Pai. Por isso o próprio Pai naquele momento falou, está vendo aquele homem? Aquele homem atendeu ao meu chamado. Aquele homem disse sim para o meu propósito. Por isso peixes do mar, entrem naquela rede. Encham aquela rede. Vão para aquela rede. Eu quero que você entenda, quando você disser sim para o Senhor, o resultado é que Deus vai começar a dizer às pessoas para comprar os teus produtos, para entrar no teu negócio, para fazer parte da tua vida financeira. O próprio Deus vai falar assim, vai lá, procura este, é ele. E você de repente vai começar a perceber que o trabalho vai ser tanto, ou seja, na verdade os ganhos vão ser tanto, que você não vai poder ficar com ele sozinho. Pedro, irmão, começou a encher o barco de peixe e disse que o barco começou a ir a pique porque era tanto peixe que ele precisou fazer sinal ao outro barco. Ele precisou partilhar a sua prosperidade. Ele precisou partilhar os seus ganhos. Ele precisou partilhar os seus lucros. Ele falou, vem! Porque tem muito peixe. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, eu acho que você não está entendendo esse pastor. O que Deus está fazendo hoje, irmãos, é simplesmente estabelecendo um povo que tem uma visão muito bem definida. Está levantando um povo que sabe muito bem o que é propósito de Deus e alinhar-se a Ele. Um povo que não está limitado dizendo, mas pastor, é difícil. Não existem lugares difíceis. Não existem lugares difíceis, existem simplesmente lugares em que a glória de Deus não se manifestou. Presta atenção, Pedro poderia ficar ali argumentando. Pedro poderia ficar ali falando, não, Jesus, vou lançar a rede, nada. Vou nada, Jesus, já trabalhei tanto. Irmãos, eu falo, o duro de ser pastor hoje, hoje em dia, o duro de ser pastor, é que muitas vezes a gente está dando direção profética para as pessoas. Muitas vezes nós estamos falando aqui algo que vai mudar a história, a vida de uma pessoa, de uma família inteira, de uma geração inteira. E as pessoas estão, olha, eu vi lá o outro fazendo, não deu certo. Pedro poderia ter argumentado para Jesus, falando, Jesus, eu já trabalhei a noite inteira. Lançar a rede. Não, Jesus. Você nem mexer no barquinho sabe, quanto mais o que é pesca. Essa hora já não dá peixe. Essa hora já acabou. Pedro poderia, pela sua própria experiência, argumentar, e esse é o problema de muita gente hoje. A experiência fala mais alto que a palavra profética. A experiência fala mais alto do que a revelação divina. A experiência, né, pessoal, o conhecimento humano, está falando, está gritando mais alto do que aquilo que é o conhecimento de um Deus Todo-Poderoso que ordena aos peixes do mar, entra naquela rede. E as pessoas, elas estão ali presas nas suas próprias limitações, a sua própria mente, irmão, se torna no seu próprio calabouço. Ele não está aprisionado, né, numa prisão física, mas ele está aprisionado em sua mente com as impossibilidades. Ele está aprisionado em seu próprio ser, com as suas próprias frustrações, com os seus próprios argumentos. Mas Pedro, irmãos, Pedro foi tremendo. Pedro, quando ele ouviu Jesus falando assim, olha, lança a tua rede. Olha o que ele disse lá no versículo 5, põe de novo. Versículo 5. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, fala comigo, mas, sobre a tua palavra. Ele não lançou as redes sobre qualquer situação, circunstância, não. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Esse culto aqui pode marcar a tua história. Esta reunião aqui pode mudar a tua vida para sempre. Tua vida financeira e material pode ser transformada hoje. Se você entender o que Deus está falando aqui neste lugar. Se você compreender a revelação dessa palavra. que transforma situações. Deus está liberando algo, irmãos, é um mover tão espiritual que quem é carnal não chega. Eu preciso estar disponível. Eu preciso disponibilizar o que tem. Eu preciso responder a Ele sem perguntas, sem questionamentos. Eu preciso me apegar na palavra. Veja bem, Pedro lançou a rede sobre uma das premissas do reino de Deus. Deus disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, se cumprirá para aquilo ao qual eu designei. A palavra que é liberada hoje neste lugar não volta para o Senhor vazia. As coisas estão desatando. As coisas estão sendo liberadas. Agora eu quero que você entenda, olha a visão de Deus, olha a visão de Deus. Em quantos barcos Jesus subiu? Quantos? Um. Mas quantos barcos ele viu? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus nunca vê o individual. A visão de Deus está sempre relacionada com o coletivo. Quando Deus quer, quando Deus começa a abençoar você, Ele não está olhando só você não. O interessante, nós temos que entender isto. Porque você vai sair daqui hoje já prosperando. Você já vai sair daqui na abundância do Senhor em nome de Jesus. Mas o que você precisa entender é que qual é a visão de Deus nisso tudo. A visão de Deus não é algo que está marcando só você, só a sua vida. Eu quero que você entenda, Deus está a trabalhar no coletivo. Olha que tremendo. Olha que tremendo, ele não viu um barco, ele viu dois. A palavra de Deus faz questão de mostrar, eram dois barcos. Detalhe, quantos foram abençoados? Quantos foram abençoados? Quantos barcos ele usou? Quantos barcos ele usou? Quantos barcos era preciso? Quantos barcos foram abençoados? Quantas famílias foram abençoadas? Só aqui mostra, Pedro, Tiago, Simão. Eram sócios. Fala para a pessoa que está do seu lado, se associa a alguém que está sendo usado por Deus. Não faça sociedade com ímpio. Irmãos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não pode abençoar o trabalho e as mãos do ímpio, porque ele vai dar lá glória para Fátima. Ele vai lá dar glória para o santo. Ele vai lá no candomblé da glória. Mas quando você está ligado a alguém que também é bênção, que também serve ao Senhor, essa sociedade é bênção. Deus fala, não se junte a jugo desigual. Porque enquanto você está pedindo para Deus, o cara está pedindo lá para o bruxo. E se Deus abençoa esse negócio por causa de você, você vai dar glória para Deus. Mas o cara que é o teu sócio vai dar glória para o bruxo. O dinheiro que entra, você vai, irmãos, vai fazer com que o reino de Deus se expanda. Mas o cara que é o teu sócio vai pegar esse mesmo, né, o dinheiro que é a parte dele e vai dar para o bruxo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não divide a sua glória com ninguém. Chegou a hora, o momento de você entender. Ah, sim, Deus tem uma visão coletiva, mas é uma visão bem clara. Visão que trabalha com o coletivo. Ele vai abençoar você para tocar muitos. O que é interessante, ele viu dois barcos, mas ele não disse, lança aí uma rede. O que ele falou? Lançai as vossas redes. Plural, fala comigo, plural. Redes. Ou seja, não são coisas pequenas. Eu te digo que a visão de Deus ela está relacionada com o coletivo. Porque quando Jesus começou a nos ensinar uma oração, olha o que ele declara. Pai, ninguém sabe essa oração? Pai, isso é o quê? Individual ou coletivo? Ele não falou Pai meu. Olha o que ele ensinou na sua própria oração. Pai nosso. O que mais que ele disse? Venha a nós, não é? Venha a mim. Olha a visão de Deus, coletiva. Fala de um trabalho, irmãos, que toca não só você, mas toca aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão com você. Venha a nós o teu reino. Eu quero que você entenda quando Deus te levantar. Ele mesmo já disse para que serve uma lâmpada que está acesa. Ele mesmo, lá no livro de Mateus, capítulo 5, ele fala o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está edificada. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Preste atenção, você é a luz do mundo. Deus vai levantar você para que você possa iluminar a todos. Não. Deus está me abençoando e eu quero ficar aqui escondidinho, pastor. Não conta para ninguém, pastor. Pastor, a bênção chegou. O milagre está aqui. Mas eu não quero que ninguém saiba, pastor. Quando Deus te iluminar, quando Ele te levantar verdadeiramente como luz neste mundo, irmãos, não é para ficar escondido. Mas é para iluminar a todos, a todos, a todos. Deus vai te prosperar, que você vai perceber que você vai ter tanta luz, não vai ficar travada só em você. Outros barcos serão cheios, outras pessoas serão iluminadas. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. É assim que Jesus conclui falando da candeia. E assim sejam as vossas obras, obras que iluminam a todos, obras que acendem a vida de todos, obra que deixa todos iluminados. Deixa eu te mostrar uma coisa, quem quer brilhar com Jesus aqui? Quem quer verdadeiramente brilhar com Jesus em sua vida pessoal, em seus negócios, em seu futuro, em suas finanças? Quem quer? Deixa eu te ensinar algo aqui. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça, é verdade ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus não é lua, ele é sol. E sabe por que, que ele não é lua? Porque lua não tem luz própria. Sabia disso? Sabia disso? O sol, sim, tem luz própria. Sabe quem são luas? Fala a pessoa que está falando, você é lua. Você é lua. Você é lua. Sabe por quê? Porque você só brilha quando o sol da justiça toca você. Quando nós vemos lua cheia, o que significa? Quando aparece lua cheia, o que significa? Que o brilho do sol está pegando a lua plenamente. Quando nós vemos uma lua minguante, ou qual é outro tipo de lua aí? Me lembra aí? Crescente, etc. e tal. Como é que você vê ela? Em parte. Por quê? O que está acontecendo? Por que, que é só uma parte que você vê, que a gente vê? Clara. O que é que está tapando a outra parte? Fala para a pessoa que está do seu lado, o mundo. Quando o mundo está entre você e o sol da justiça, a sua luz é fraca, é minguante. Ela pode ser crescente, mas o certo, varão de Deus, é que você seja uma lua cheia. Porque o brilho do sol da justiça toca você plenamente. Não há mundo entre você e o sol da justiça. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Quando você estiver iluminado dessa maneira, em que o mundo já não tapa a luz do sol da justiça em você, aí então você serve para iluminar a todos. Todos. Eu quero concluir aqui esta ministração dizendo para você só o seguinte, porque eu creio na palavra que está sendo liberada hoje aqui, eu preciso te dizer algo, cuidado com o sucesso. Quando eu falo cuidado com o sucesso é porque eu creio que você vai ter sucesso. Quando eu falo cuidado com o sucesso é porque eu creio que as coisas de Deus vão começar a ser desatadas e liberadas sobre a sua vida hoje, neste lugar, nesse momento. Por isso eu preciso te dizer, cuidado com o sucesso. Veja bem, quando Jesus falou, libera aqui a rede, qual foi o resultado? Ele lançou sobre aquela palavra, ele lançou a rede. Resultado, irmãos, começou a vir a peixe, peixe, peixe. O que, que ele começou a ter ali? Fala comigo, sucesso. Fala mais forte, você não convenceu ninguém, fala sucesso. Aquilo que ele não viveu a noite inteira, aquilo que foi frustração a noite inteira, naquele momento ele estava a viver sucesso. Imagina se ele fosse egoísta. Imagina se ele fosse uma pessoa egoísta, decepcionada com a vontade de Deus. Imagina se ele fosse uma pessoa que, na verdade, não tinha nada, nada, nada para esconder. Pare e pensa. Se ele fosse uma pessoa que simplesmente pensasse só nele. Só nele. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. O que ia acontecer? O que diz ali? Por que ele fez sinal para o outro barco? Por que ele precisou acenar? Porque o barco dele estava afundando. Presta atenção lá. O sucesso dele estava levando ele a afundar. Fala para a pessoa que está tomando cuidado com o sucesso. Porque Deus vai levantar você, mas não é para você ficar sozinha, é para você aprender que Deus te dá, para você partilhar, para você abençoar, para você investir. Deus, ele vai te dar, irmãos, não é para você reter, não é para você segurar, não é para você ficar ali, é meu, senão, ó, afunda. O sucesso que Deus vai te dar é para você aprender a chamar os outros e falar, ó, aqui tem peixe. Você está me entendendo? Deus vai mudar a sua vida hoje. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus vai mudar a sua vida hoje. O que é interessante é que hoje, durante o período da intercessão, o presbítero Alexandre estava mandando para mim aqui. E eu não estava aqui no período de intercessão. Geralmente eu fico lá dentro. E ele diz aqui que hoje, durante o período da intercessão, quem esteve aqui esteve a orar pelos empresários e a expansão dos negócios e por mais empresários para influência da própria sociedade. Eu nem sabia o que eles estavam intercedendo aqui. Não sou eu que desenvolvo os pedidos de oração. Deus põe no coração deles. Sabe o que Deus está falando hoje, já desde a manhã, das 9 horas da manhã, através da intercessão, hoje, através dessa palavra? Chegou o tempo da igreja, através dos seus empresários, homens de negócios, mulheres prósperas, pessoas prósperas, influenciarem uma sociedade. Fala para a pessoa que está do seu lado, chegou o seu tempo, irmão. Fala para outra pessoa, chegou o seu tempo, irmão. Por isso eu quero orar hoje nesse sentido. Eu quero orar hoje aqui por aqueles que já são empresários. Eu quero impor as minhas mãos sobre você, eu quero ungir você, mas também eu quero orar por aqueles que anseiam, têm no seu coração esse desejo de desenvolver um negócio. Ou seja, vão virar empresários. Se é pequena, se é média ou se é grande a sua empresa, não interessa, porque você é o sol da justiça. Você é aquele que brilha com o sol da justiça. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quero chamar você aqui já, em nome de Jesus. Enquanto isso, igreja, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, porque hoje começa aqui a mudança de muitas, muitas e muitas situações. Vem aqui, fica aqui já, os empresários. Eu quero orar por você, quero impor as minhas mãos sobre a sua vida. Mas você que também anseia entrar no mundo dos negócios. Princípios já foram estabelecidos aqui, irmãos. Princípios já foram transmitidos a você. Você pode começar a viver os princípios e as premissas da palavra de Deus antes de já o ser. Você já sabe que Deus vai usar aquilo que está na sua mão. Deus vai colocar, irmãos, a bênção naquilo que você já tem. Pedro não precisou comprar um barco novo, pelo contrário. Diz até que depois deste grande índice de prosperidade que ele viveu naquele dia, ele ficou atemorizado, ele ficou maluco, ele falou, meu Deus, realmente este homem é o filho de Deus? Olha só, a mente de Pedro, irmãos, ele chegou e falou, afasta-te de mim, porque eu sou o pecador. Ele reconheceu a sua condição. Ele reconheceu a sua condição, ele se humilhou diante do Criador, do Dador da vida, daquele que tem a palavra de vida eterna. Ele simplesmente falou, afasta de mim, porque eu sou o pecador, não sou digno de estar na tua presença. Tiago, Pedro, irmãos, eles ficaram ali, embasbacados, atordoados, Porque eles viram, nós não estamos lidando com algo natural. Nós não estamos lidando com alguém que é natural. Nós estamos lidando com um ser sobrenatural que tem o poder sobre todas as coisas. Jesus olha para eles e só diz algo assim, ó, não temas. Não temas, porque hoje eu estou mudando a tua história. Hoje eu estou mudando o curso da tua vida. A partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Olha só, para e pensa, o negócio estava formado já. Imagina, o cara tinha peixe para ganhar, se calhar, dinheiro para o mês inteiro, para reinvestir, para criar uma grande empresa. Aí Jesus falou para ele assim, ó, teu negócio acaba aqui. Teu negócio acaba aqui. Agora que você alcançou a prosperidade, entenda algo, eu preciso de você para algo muito maior do que peixe, do que dinheiro, do que bens materiais. Ui. Muita gente ao chegar nesse ponto, irmãos, fala, não. Não é comigo. Espírito de engano sai. Deus não chamou ele no meio de uma pobreza, Deus chamou ele no meio de uma prosperidade. Tem muita gente que está prosperando e fala assim, não. Eu sou investidor do reino só. E Deus está falando muitas vezes assim, ó. Larga tudo isso aí, ó, que eu quero te usar de outra maneira. Irmãos, o versículo 11 é claro em dizer que aqueles homens colocaram o barquinho na terra, largaram as suas redes, deixaram tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo. Para seguir Jesus. Muita gente está disponível e quer seguir Jesus no início, porque sabe que Ele pode abençoar e transformar radicalmente a sua vida. Só que o desafio é seguir Jesus até o fim. Mesmo quando Ele falar assim, agora que você está prosperando, está bombando, dá tudo isso daí. Como Ele falou para aquele jovem rico, dá os teus bens todos ao pobre e me segue. Aquele jovem rico virou as costas para Jesus. Isso mostrou quem era o Deus deles. A avaliação começa hoje. A mudança de mentalidade começa hoje. Hoje é que começo a estabelecer em mim princípios. Porque talvez hoje você esteja como Pedro, pescou a noite inteira e não pescou nada, não pegou nada. Trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Mas hoje, por causa dessa palavra, Deus vai começar a te prosperar. Mas hoje, por causa dessa palavra, Deus vai começar a trazer clientes, Deus vai começar a te dar ideias, Deus vai começar a fazer o teu negócio sobressair. Irmãos, a palavra de Deus está sendo liberada hoje e é com propósito. O resultado é que no meio dessa prosperidade, o teu coração não pode estar dividido. Você tem que continuar seguindo a Jesus. Pode ser que Ele nunca te peça nada. Pode ser que Ele nunca fale para você sair desse lugar. Ou dessa empresa, ou desse negócio. Mas o dia que Ele te pedir qualquer coisa que seja. Assim como no início Pedro, depois de uma noite frustrada, disponibilizou seu tempo, sua vida, seus dons, seus talentos, seus bens, seus negócios. Veja bem, ele vinha de uma bancarrota, vinha de uma desgraça, vinha de uma frustração. E aí é o que eu te falo, aí é fácil disponibilizar, você já não tem nada mesmo. O problema é disponibilizar quando você já tem tudo. Veja bem, o que será que Pedro fez com aquele monte de peixe? Porque eles largaram tudo, diz que foi naquele momento que eles largaram tudo para seguir Jesus. O que eles tinham? Dois barcos cheios. Foi no meio da prosperidade que eles falaram assim, não, eu quero é continuar seguindo Jesus. Não vou trocar esse Jesus por causa do dinheiro que eu tenho, por causa dos bens que eu tenho, por causa da riqueza que eu tenho. Você está me entendendo? Princípios que se estabelecem hoje, para se viverem até o dia da volta do Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, por esses homens e mulheres que aqui estão.